tá no ar, mano.
Papo de Arquibancada.
E tamo de volta. Voando. Bem-vindo à selva, torcedores. Cá estou eu, PH, aqui novamente. Novamente com ele, meu fiel amigo, escudeiro, meu irmão, camarada, brother que está vindo aqui todos os dias. Tá.
Tomei vergonha na cara.
Pô, você teve sua fase de turista, agora voltou a ser membro deste programa.
Sim, sempre, né? Nunca deixei de ser um membro, apenas estava com preguiça.
Luan Quinello, muito boa tarde.
Boa tarde, PH, boa tarde aos nossos ouvintes. É, mais uma vez juntos aqui. E hoje, descer a lenha em pequenos clubes alvinegros.
Eu quero descer em dois. Eu vou te ajudar a descer em um e eu vou descer em outro, que tá um mimimi. Rapaz!
Ai, ó. Bora lá.
Bem, lembrando que a gente tá ao vivo lá no Instagram do Papo, então @papo_arquibancada, você vai poder ver a luz do estúdio que tá cobrindo tudo, mas vai poder ver eu também e o Luanzinho. Galera do Tudo Peleja já tá aí, abraço pra vocês. Salve. Eles fazem uns documentários loucos, vale a pena conferir se ainda não viu. Bem, hoje tem Palmeiras, tem Corinthians, tem São Paulo, tem desabafo, tem resenha, tem tudo.
Tem tudo, mano.
Então, sobe a trilha, meu querido Padovan. É isso aí. Avisa quando o Marconi chegar, por favor, meu querido, aí, tá avisado. Então, vamos falar de Palmeiras. É isso aí, o Palmeiras que venceu ontem na Bacia das Almas no último lance. Dois gols de Bruno Henrique, uma assistência de Deverson, uma assistência de Juninho e um gol de Moisés. Muito cartão amarelo, muita polêmica. Luan Quinello.
A lei do isco, o Juninho funcionou ao contrário, né, mano?
É verdade, a gente quase entregou. Luan Quinello, que foi Palmeiras 3, Atlético Mineiro 2.
Bom, PH, tava acompanhando o jogo com um amigo meu palmeirense, o Alan. Se estiver ouvindo a gente, salve Alan, ele que sempre acompanha o papo.
Grande Alan.
Grande mesmo, que o bicho tá gordão, hein, mano?
Em todos os sentidos.
Tá. Enfim, acompanhei o jogo, Palmeiras que logo aos 2 minutos de jogo com a falha inacreditável do Juninho ali com o Moisés abriu o placar e aí deu uma tranquilidade pro Palmeiras, né? Porque a gente esperava um jogo aberto. Foi um jogo aberto, mas a gente esperava um pouco mais de equilíbrio ali no início da partida entre o Palmeiras e o Atlético Mineiro. O gol logo a 2 minutos deu uma tranquilidade. É, não demorou muito pro Atlético empatar, né? Não, aí não sei se foi uma falha do Everton, se não foi. O Luan aproveitou o rebote. E assim, a gente viu um Palmeiras que, mesmo depois do gol do Atlético, o Palmeiras continuou martelando, continuou jogando bem, continuou indo pra cima. E aí, numa bola parada, o...
Bruno
o
gol Henrique,
do Bruno Henrique foi sensacional, demais, mano.
Tá,
foi sensacional. O gol dele foi sensacional. E aí o Alan, eu tava acompanhando com ele, o Alan falou, pô, meu, podia sair um golzinho de falta agora, né, mano? Podia ser do Bruno Henrique. Não, não deu outra. Iluminado. Falou isso, um golaço, o Bruno Henrique bateu no canto do Vitor, sem chance pro Vitor. O Vitor que ameaçou ir pro canto, teve que voltar, num... quando ele viu já era tarde
colocou
demais.
Colocou 6 homens na barreira e o Bruno Henrique teve total personalidade ali de olhar pro canto e falar, mano, é aqui que eu vou pôr.
E um golaço do Bruno Henrique. Vitória importantíssima pro Palmeiras, que se mantém ali brigando pela parte de cima da tabela. Vencer dentro de casa um adversário como o Atlético Mineiro, que é difícil também, é importante pro Palmeiras, dá um gás aí pro time do Roger. E vale destacar as partidas que o Bruno Henrique vem fazendo. Sim. Também, né? Já, se não me engano, na segunda temporada já é o segundo jogo que ele faz 2 gols.
Já o segundo jogo ele faz 2 gols, já o segundo gol de falta no ano, né? Sem contar aquele que ele fez na América Central. Então o Bruno Henrique é o jogador que tá se destacando. Pegou ontem a faixa de capitão, não sentiu a responsabilidade. E acredito que do jeito que tá, o Roger banca ele. Bruno Henrique que foi muito contestado quando chegou e tá mostrando aí futebol.
Pois é, o Bruno Henrique não chegou com aquele status de estrela, né? De titular do time do Palmeiras. Chegou ali para compor o elenco, acredito eu. Era a expectativa da maioria da torcida do Palmeiras, mas aos poucos ele foi mostrando um futebol maduro, um futebol que, acredito eu, que é para ser titular do time do Palmeiras. Hoje o Bruno Henrique é titular incontestável e ontem foi a prova disso. fez o gol de falta, participou bem do jogo, depois fez o gol decisivo da vitória ali de cabeça. Então, é um cara que tá jogando muita bola, merece aqui o nosso destaque, merece aqui os nossos parabéns, porque tá jogando muita bola o Bruno Henrique.
Bruno Henrique jogou bem, mas vale destacar também o lado do Atlético, que não desistiu em nenhum momento.
Não,
o Atlético principalmente no segundo tempo, antes do primeiro gol, foi 7 minutos de pressão atleticana. Aí beleza, tomou o gol de falta. O que um time normalmente faz? Ah, fica batido, o Atlético não foi pra cima e o Chara fez seu primeiro gol, um golaço.
Um golaço, né? Quem foi que ajeitou aquela bola ali?
Eu não me lembro muito bem. Eu acho que foi o Galdesani, jogou no Luan, no Chara.
Foi, sei que foi um golaço, bateu bem na bola também, sem chance pro Everton. E tava encaminhando pro 2x2, né? Seria talvez aí o placar mais justo?
Sim, foi um jogo... É como a gente até na transmissão, né? A gente tava... Eu estava na equipe da Rádio Esporte Clube ontem na transmissão. E como o Alan Simon, grande Alan Simon, comentou. É um jogo maravilhoso pra quem não é torcedor de nenhum dos dois times.
Pô, eu assisti o jogo. Um jogo de 5 gols. Duas grandes equipes, jogadores de qualidade do outro lado. Agora um destaque negativo aqui, PH, vai pro Ricardo Oliveira, que saiu do campo reclamando horrores da arbitragem.
Ele e o Elias.
Que é isso e aquilo. Acho que foi o Elias, inclusive, que ajeitou a bola pro Xará fazer o gol, viu?
Verdade,
foi o Elias. E o Ricardo Oliveira saiu reclamando de um lance em que ele alega não ter feito falta no zagueiro do Palmeiras, no volante, não lembro. Mas claramente ele usou o braço para deslocar o jogador. Sim. Do Palmeiras, fez falta. Então, assim... Não adianta ficar reclamando da arbitragem quando você sabe que você tá errado.
Lógico. E eu vou te falar uma coisa. Se fosse uma falta perto da área, era uma coisa. Mas foi uma falta lá do meio de campo que, por falta de atenção da defesa, deixaram o Deverson cabecear sozinho. O Vitor foi caçar uma borboleta monstra.
Ele entendi o Vitor também. O Vitor
saiu do gol. E aí deixou o Bruno Henrique livre para fazer. Você não tem o direito de reclamar a partir que você tomou o terceiro gol, o gol da virada, numa falha total de defesa.
Pois é, então. E aí reclamou à toa, né? O que eu bato na tecla aqui é o seguinte: você reclama da arbitragem. Quando a arbitragem tem razão, você acaba queimando o filme da arbitragem também.
Lógico.
A arbitragem nunca vai mudar, sendo que o jogador sabe que tá errado, um jogador experiente como o Ricardo Oliveira.
Sim.
Entendeu?
Que fez uma boa partida.
Fez uma boa partida. É um cara que, meu, não precisa disso. Eu achei desnecessário.
Lógico.
A reclamação dele. Pra que ele vai reclamar, sendo que ele sabe que ele tá errado, entendeu?
Sim.
E aí você acaba colocando um peso no árbitro, uma culpa no árbitro que não existiu.
E aí foi todo o time que protestou, o Galdesani protestou, tomou vermelho, né? Segundo na súmula do juiz, ele falou, falta foi um C pontinhos, repetidamente tomou vermelho. E aí tivemos o Elias, que o Gustavo Bessa entrevistou ele na saída do campo, e ficou... pistolaço, Elias. Falou, nossa, cadê o VAR nessas horas? Que a arbitragem do Brasil é uma merda, que a CBF é uma bosta, papapá, papapá. E aí essa chadeira toda foi parar também na zona mista, onde o Luan chiou, mandei o áudio da entrevista que eu gravei com o Luan pra vocês, o Luan chiou pra caramba, né? A gente teve muita chiadeira,
cara,
até o presidente chiou.
No que o juiz errou?
Pô, essa é a pergunta que eu tô me fazendo até agora.
Pois é, a arbitragem, o futebol brasileiro nunca vai mudar. É, o time que perdeu, ele vai reclamar da arbitragem e vai ser assim sempre. Até quando a arbitragem tiver razão, como foi ontem.
Sim.
Então, cara, o futebol brasileiro ou muda a cultura de todo mundo, ou vai continuar essa palhaçada que é. A gente vai aqui, você vê que o árbitro não fez nada de errado, o árbitro fez uma boa partida... E a gente tá falando da arbitragem, por
Sim.
quê? Porque os jogadores do Atlético estão reclamando. Não faz sentido, não faz sentido.
Nenhum.
E aí a gente tem que até criticar um pouco a gente também.
Verdade.
É que assim, a gente quer desabafar, a gente quer falar. Mas é parar de dar moral pra esses caras que reclamam da arbitragem sem necessidade também. É nos próximos programas chegar aqui e ignorar. A
Sim.
mídia fazer a mesma coisa lá fora, entendeu? Então, mano...
Querendo ou não é notícia, né?
É, então é notícia, mas é uma notícia que não tem relevância nenhuma,
Sim.
porque vai prejudicar a imagem do árbitro, vai prejudicar a imagem do próprio Palmeiras, que vai passar como tivesse ganhado no apito,
Sim.
e não, que não foi o que aconteceu. Que
mas
não
eu te falo, Luan, até a torcida do Atlético falou que foi justo e os jogadores não.
É, então, os jogadores até tinham que tomar vergonha na cara, não tô falando que jogaram mal, que não jogaram, mas tinham que procurar a vitória dentro do campo.
Mais futebol, menos choro, por favor.
Mais futebol, menos choro, exatamente.
É, eu acho que o único coerente ali que saiu falando foi o Fábio Santos, né?
Ah, sempre foi assim.
Um dos jogadores também é uma cabeça mais no lugar. Ele Eu até cheguei pra falar com ele, falou que o jogo do Grêmio foi realmente um jogo impagável pra Atlético Mineiro, foi um jogo que tudo deu errado. E ontem jogaram bem, mas não conseguiram resultado por uma falha da defesa. Lógico que ele defendeu todo o posicionamento do time, teve interferência com muitas aspas do árbitro, teve, mas pra ele foi mais na bola do que no apito.
O Fábio Santos, desde que eu conheço o Fábio Santos como jogador, ele sempre foi assim. Sempre foi um cara mais cabeça no lugar, mais justo, né? Como se diz. É, eu acho que o time do Atlético tinha que parar um pouquinho pra pensar, rever os lances aí, ver o que errou, porque o erro da defesa no último lance do jogo, o erro do Vitor foi grotesco.
Foi, o Vitor foi então, caçar uma borboleta monstro.
Viu o que eles erraram lá primeiro, pra depois reclamar da arbitragem pegar.
Exatamente. Bem, Marconi, tá aí? Ouviu o barulhinho do Skype? Não, então só foi impressão minha. Bem, já a gente fala mais de Palmeiras, já a gente exibe o áudio dos jogadores que eu peguei na zona mista. Tá bem bacana o material. Então é isso, sobe a trilha, meu querido Padovan.
Que vem pela frente, que a dureza do
Romualdo Santos.
E o Palmeiras.
É, papai. Ontem a gente teve um dos jogos mais chatos do Campeonato Brasileiro. Chape 0, Santos 0. E caiu a casa do Jair, hein?
Pois é, não acompanhei o jogo, mas disse que foi um jogo muito chato.
Foi horrível.
Não acompanhei. É, mais um resultado aí negativo pro Santos. E assim, eu não concordo com a demissão do Jair. O Santos vai atrás de quem no mercado? Tem quem no mercado? Vai fazer o quê? Uma troca?
Abel Braga, Levir Kupi, que saiu hoje do Gamba Osaka.
Levir saiu do Gamba Osaka?
Sim.
É, então aí começa já a criar um cenário aí pro Santos. O Abel eu acho muito difícil assumir o time do Santos. O Levir eu acho que é até um pouco mais possível. Mas eu não demitiria o Jair, não. Eu acho que o problema do Santos não é o treinador.
Exatamente, um elenco que não joga, pelo amor de Deus.
Pois é, aí tem um pouco da mão do treinador de não fazer o elenco jogar? Tem.
Tem.
Mas o elenco do Santos é limitadíssimo. É limitadíssimo. A culpa é menos do treinador do que qualquer outra coisa. Mas
é um time que não tem meio.
É a cultura do futebol brasileiro. O treinador não rende durante um determinado tempo. Ele é mandado embora. Foi o que aconteceu com o Jair e o que acontece com inúmeros outros aí no futebol brasileiro, né, PH?
É, o Jair que em 39 jogos teve 15 ou 14 vitórias. É um número bem baixo, mas
baixo.
A gente falou, não tem material pra trabalhar. Cara.
Pois é. Aí o torcedor pode falar, ah, mas no Botafogo ele trabalhou com peças reduzidas e tudo mais. Mas aí eu acho que é outra história.
Sim.
Foi outro futebol, é outro ano, outra temporada. O que aconteceu na temporada passada ficou pra trás. E o que tá acontecendo nessa, você vê que tem times aí mais qualificados. Então é outra história. Aqui a pressão é outra. É outra história. Mas eu não demitiria o Jair por conta de ser um defensor, de dar sequência pro treinador. E tudo mais, PH. Acredito que o Santos vive uma situação delicadíssima. Tem que abrir o olho, como eu venho falando nos programas anteriores. O Santos tem que abrir o olho, porque se não ficar ligeiro, se não ficar esperto, vai pegar uma degola aí, viu?
É, e tá pertinho lá, né? Tá batendo na porta, tá dizendo,
né?
16º. Tá dizendo, oi, zona do rebaixamento, me possua.
Quero conhecer a Série B.
É, rapaz, e aí o Santos que já na hora colocou o interino, né? O Chulapa vai ser o interino. O Serginho, né? Não a Luiz. E aí, vamos ver, né? Vai vir um jogo importante contra o Flamengo, que eu acho que o Santos vai tomar um vareio.
Então, futebol brasileiro é uma incógnita, né? É capaz do Santos chegar e vai lá e ganha do Flamengo.
Aí vão falar que era a culpa do Jair.
Aí vão falar que a culpa era do Jair, realmente. Mas, querendo ou não, com o Chulapa, a postura dentro do vestiário muda completamente. Quem sabe o temperamento do Chulapa.
Sim.
E a história que ele tem no Santos. Quem sabe aí com o Chulapa ele possa. O Santos possa aí ter uma mudança de comportamento dos próprios jogadores também. Porque o Jair, a gente sabe, ele é um treinador super qualificado, mas não é um treinador pros firmes. É mais aquele paizão dos jogadores, né? Não vai
Sim.
dar bronca do jeito que tem que dar, ele vai ali tentar conversar, não vai ter tanto controle do vestiário. O Chulapa, não. Por mais que seja inexperiente como treinador, de time profissional...
É experiente de vestiário.
Ele é muito experiente de vestiário, experiente de futebol, ele tem uma história no Santos, é um cara muito respeitado lá dentro.
Sim. E aí ele vai chegar e falar, mano, agora vocês vão entender o que é vestir a camisa do Santos.
Pois é.
Ou é por amor ou é por terror.
Exatamente. Aí, Sasha, você não faz gol? Vou te ensinar como é que faz. Entendeu? É assim que funciona.
É, rapaz, será que é isso que o Santos precisa, torcedor santista? Entre em contato conosco, participe do nosso debate lá no nosso Instagram, tá rolando a live.
Se aí no asilo não tem rádio, não tem internet, a gente entende também, mas fiquem tranquilos.
Sim. Bem, por hora é isso do Santos, já a gente fala mais, repercute um pouco do jogo. Sobe a trilha, meu querido Pablo.
Ouro, cachorro!
Salve o nosso campeão!
Fala do Corinthians!
Salve o Corinthians!
Agora é hora, hein? Agora é hora, hein?
Luan Quinello, na visão corintiana, o que foi São Paulo 3, Corinthians 1 e o seu desabafo tudo junto automaticamente?
Uma palavra?
Uma palavra.
Atropelo. São Paulo amassou o Corinthians, mano. São Paulo amassou o Corinthians. Bola na trave do Diego Souza, teve bola na trave de não sei mais quem, fora as outras jogadas. O Corinthians, mais uma vez, uma postura pífia num clássico. Diante de um rival de alto nível, da sua grandeza. E o que a gente vê é um Corinthians apático dentro de campo. Um Corinthians que não consegue criar oportunidade. Um Corinthians que não consegue jogar bola. Não é só contra o São Paulo, ou só contra o Flamengo, ou só contra time grande. O Corinthians, ele joga assim contra times de menor expressão também. É um time que sofre muito. Eu sempre fui um defensor do Osmar Loss. Sempre fui um defensor do Osmar Loss. Só que agora não dá, mano. O cara não mexe no time. O time é um time apagado, um time estagnado dentro de campo, que aceita a pressão adversária como... de uma maneira tão fácil, sabe? O Corinthians...
é um time sem alma com
o Osmar. Exatamente, é um time sem alma com o Osmar Loss, sabe? E no clássico foi a prova disso. Um time completamente bagunçado, um Cássio que tá saindo do gol de um jeito também que ninguém entende.
Fora o frango.
Fora o frango. O gol do Anderson Martins também, acho que a bola era defensável pra ele. É, a defesa do Corinthians, mais uma vez, tomando o gol ali pelo alto. Então, é um Corinthians muito bagunçado. E o que era previsto era o São Paulo atropelando, realmente. Foi o que eu falei aqui em programas anteriores. O São Paulo ia atropelar o Corinthians. Não falei que ia ser 3-0, 3-1, 4-0. Falei que ia ser 2-0.
Sim.
Acertei a diferença de gols. Mas a postura do São Paulo já era de se imaginar. Um São Paulo amassando o Corinthians nos primeiros 15 minutos. O São Paulo amassou o Corinthians nos 90 minutos. Tanto é que o Renato vai fazer gol no final do jogo.
Sim.
São Paulo fez gol e não parou de ir pro ataque. Uma postura do time do São Paulo de se elogiar. É um time completamente confiante, completamente aguerrido com o Aguirre. O Aguirre que...
Sem a menção ao trocadilho.
Não, então. Exato. O São Paulo hoje com o Aguirre é um time muito organizado, um time que tem uma confiança enorme. E o Corinthians é aquilo que você falou. Com o Osmar Loss, o Corinthians é um time completamente sem alma. E você quer agora o desabafo?
Ah, não, já, ainda não foi o desabafo?
Não, quero uma palavrinha com o senhor André Sanches.
Então vamos lá, seu desabafo. Olhe mesmo a nossa câmera no Instagram, que além de André Sanches, sua namorada está vendo. Deixa eu até ler o que ela comentou aqui, ó. Eu vivi para ouvir isso. São Paulo realmente amassou o Corinthians. Ou sua namorada tá te tirando ao vivo, mano?
Não, mano, ela tá me tirando desde sábado, pra falar a verdade, né? Ela que não fica esperta não, pra ela ver o que vai acontecer com ela daqui a pouco, se ela ficar falando muito aí.
Antes do seu desabafo, eu quero ouvir o que ele achou, Marconi, na visão do Corinthians, cara. 3-1 São Paulo.
Toma cuidado que você vai falar, hein, Marconi.
Latada.
Tô muito bom hoje não, hein, meu.
Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos os nossos ouvintes aí. É, eu acho que mais umas duas Loss aí, o Osmar cai, hein?
Boa. Essa foi boa. Eu dou nenhuma, hein, Marconi?
Pois
daqui a pouco,
cara,
a gente fala
isso. Essa parada pra Copa, a gente comentava que seria muito bom pro Corinthians, que não vinha bem das pernas. E ele também bateu no peito, né? Não, treina comigo, me dá tempo pra treinar que vocês vão ver e tudo mais. E a gente não vê isso, né? 40 dias treinando aí, a gente viu um jogo onde o Botafogo dominou mais o jogo, mesmo o Corinthians vencendo por 2-0 e o Cássio salvando tudo. E agora contra o São Paulo, tomou um vareio, né? O São Paulo amassou o Corinthians o jogo inteiro. E vamos ver, né? Agora perdendo o Rodriguinho, perdendo todo mundo, todos os desfalques aí que o Corinthians já tem.
Sobre isso mesmo que eu vou falar, Marconi. Sobre isso mesmo.
Sabe o que eu achei, assim, bizarro? Foi o lance da entrevista dele, ele falar que o Rodriguinho não tava certo. Sendo que no Instagram, no Twitter do time, já tava o Rodriguinho anunciado. O Rodriguinho confirmou que vai pro Pirâmides do Egito. E ele chega na entrevista e fala: ô, Carol, você perdeu o Rodriguinho. Não tá certo ainda. Sabe o que parecia? Parecia um cara traído, né? Ou se não, pai de novinha grávida, uma coisa assim, porque como que o cara não tá sabendo? Negócio absurdo.
Não, mas isso aí só expõe, Marconi. Isso aí só expõe a bagunça que é o Corinthians. Isso só expõe a bagunça que tá o Corinthians. É, mas daqui a pouco eu
Já, calma, já se desabafa.
Vou precisar de pelo menos uma hora pra falar, mano.
Rapaz. Não, então, eu tava até resenhando ontem com a galera no Allianz Parque, né, a galera da imprensa. Eu entendi porque agora o Assai, né, tá patrocinando o Campeonato Brasileiro, que os jogadores estão saindo tudo a preço de atacado, Marconi. Não tá dando certo.
Não, você viu? Vocês receberam hoje aquele meme que mostraram no programa do Neto, caixa de banana, né?
Eu vi. Banana com o nome do jogador do Corinthians, né, mano?
Então, e aí a banana que tinha a casca mais preta era o Casinho. Muito engraçado. Todas as outras bananas eram lisinhas, maduras. A que era o Casinho era a banana meio podre já. Aí, tipo assim, cedido a preço de banana, mas como o cara era ruim, ninguém vai sentir falta. Mas realmente, hoje eu vi uma matéria que o Palmeiras faturou 108 milhões e o Corinthians 58.
Sendo que, cara, o Palmeiras vendeu duas joias da base.
Exato.
Ô Marconi, o Corinthians vendeu quatro titulares do elenco. O Palmeiras vendeu um só. E o Palmeiras lucrou tudo isso.
Exatamente. Então você vê como o nosso querido, seu querido, né, Andrei Sanches, você vê como ele tá bem na fita, né?
O Luan balançou a cabeça positivamente aqui pra
você. Positivamente não, o pessoal da live aí, ó, tá aqui pra me defender. Balancei a cabeça negativamente. Andrei já foi muito querido por mim. É, inclusive defendi a candidatura dele, a eleição dele, mas hoje tá me decepcionando muito. E decepcionando o torcedor do Corinthians por completo. Um organizado do Corinthians já previu o que ia acontecer, né? Quando o Andrés foi eleito, a torcida do Corinthians, uma das organizadas do Corinthians, só faltou descer, quebrar lá o Parque São Jorge. Mas eu não dei. Oi?
Você tava lá também? Foi pra cima dele no banheiro?
Não, Marconi, eu não tava não, mano. Tô maluco. Não vou lá não, senão sobe até pra mim, isso é doido.
Isso aí,
é, rapaz, complicado. Bem, Marconi, quer falar algo mais sobre o jogo? Algo mais sobre o Timão? Algo mais sobre Loz? Saída do Rodriguinho?
É, essa saída do Rodriguinho, pra mim, é comparada do Balbuena, né? Na verdade, estranha. O Corinthians perdeu os seus pilares. Perdeu o pilar da zaga, perdeu o cara do meio campo que decidia, que era o Rodriguinho, o cara decisivo aí no ano todo e no ano passado, e perdeu o Carille. Assim, teve diversas perdas, mas esses três, cara, é desmorona. Então a gente brinca, a gente critica o Loz, mas é difícil mesmo. É muito difícil para ele fazer alguma coisa, porque tá desmanchando o time no meio da temporada. O Carille assumiu no começo da temporada. A pressão no Campeonato Paulista é menor. Então, assim, eu até tenho críticas a fazer. Realmente, o Loz teve um tempo para treinar e você não vê muita evolução. Porém, não tem muito o que o cara fazer, porque o cara tá sendo desmanchado, o time. O cara sumiu no meio da temporada, tava lá como auxiliar, de repente, ó, você é o técnico, de repente sai um, de repente sai outro, de repente... Agora eu ouvi falar com o René Júnior, parece que não joga mais também, tá machucado aí, né?
Sim.
Então...
René Júnior então só é volta em 2019.
Matheus Vital também pode estar de saída, viu?
Matheus Vital, foi sondado pelo Shakhtar Donetsk.
Pois é, o Andrés que...
O que é que o cara faz o quê?
O Andrés falou...
É complicado.
O Andrés falou que rejeitou uma proposta do Shakhtar Donetsk, mas dizem as más línguas que o próprio Andrés, pediu pro empresário do Matheus Vital, que pra convencer o jogador, porque ele não queria sair agora, pra convencer o jogador de ir pra Ucrânia, porque o Andrés quer vender sim.
O último que sair fecha a porta, Marconi?
Apaga a luz.
Ah, apaga a luz, né? O último que sair apaga a luz, que é desse jeito aí, meu amigo. Aí vai, daqui a pouco vai estar jogando o Emerson Sheik e o Danilo, né? O sub-40.
E aí vai ter que contratar também aí... O Chicão vai ter que pedir pro William Capita voltar, o Alex também. Tá difícil, tá difícil.
Até o Edu vai ter que sair do posto de diretoria, vai pôr a camisa do Corinthians.
É, daqui a pouco vão chegar aí.
Alessandro, né?
Alessandro. Tudo bom, Alessandro?
Vai ter que entrar lá.
É, então.
Tem que dar bom dia pro Alessandro.
Tem que dar, o Alessandro tem que tratar com carinho, que ali é difícil, hein?
Ai, ai, bem, Luan Quinello, a hora que todo torcedor corintiano tava esperando.
Vamos deixar isso aí pra depois?
Quer deixar pra depois?
Vamos mudar de assunto?
Vamos.
Vamos deixar isso pra depois, que o meu desabafo vem pra depois. Eu quero deixar meu desabafo por último, o senhor Andrés. Só pro senhor ficar em choque, porque eu quero trocar uma ideia aqui com você, ó. Tete a tete com você, André Sanches.
Ai, pistolo. Sobe a trilha do Timão, meu querido Padoves. Campeão dos campeões. Antes da gente falar do tricolor, eu queria saudar uma presença ilustre. uma presença divina, uma presença
vai
maravilhosa.
Vai aparecer na live, ó, novinha. Ó as novinhas.
Ó as novinhas. Meu, agora que a live bomba. Meu querido Igor Oliveira, um muito boa noite. Como o senhor está? Que saudade que eu estava de você, meu ursinho pimpão.
Boa noite, galera. Também tava com saudade de vocês, PH. Tava a bela tatuagem.
Muito obrigado.
Eu não tinha visto pessoalmente. A sua é antiga, Lu. Não quero falar da sua.
Entendi.
Tava livre hoje, resolvi fazer uma visita.
Boa.
E aí, tudo numa boa, tudo na paz?
Tudo graças a Deus. Tudo muito iluminado.
E a tá. Do tricolor?
Tá boa, hein?
Tá boa, né?
Tá boa, hein? Que milagre.
Bora, bora o seu tricolor, vai, hein?
Meu não, do Lucas, né? Mas que vá, tudo bem. Quanto à apresentação, muito obrigado. Se você continuar mentindo bem desse jeito, você vai crescer na carreira, hein?
Olha aí.
Eu quase acreditei.
Rapaz. Então, esse Gão, muito prazer ter
Opa,
você
beleza.
Aqui.
Opa, beleza. Toca
Sempre
aí, galera.
Sempre que quiser visitar a gente, tá mais que convidado.
Beleza, eu vou ficar ali do ladinho do Padovan. Tchau,
vai
pessoal.
Lá. Vai lá, vai esconder na caverna aí, mano. Do Padovan. Cuidado com essas vinhetas, Padovan, é perigoso.
É, mano.
Tudo que a gente fala vira vinheta.
É, não.
É, até virar música, né, em alguns casos.
Ô, Padovan, tem como colocar... Não. Chega lá na vinha e fala...
Não. Ah, é, tricolor paulista. Meu, eu vou indicar o Padovan pro próximo Tomorrowland, cara. Tá merecendo. Bem, o tricolor que venceu por 3-1, meu querido Marconi Ribeiro. King Naldo deu show, fez 2 gols, mas manteve o pé no chão e falou: mano, beleza, fiz 2 gols, tô feliz, mas eu sou lateral.
Cristiano Reinaldo, né, rapaz? É o King Naldo. Eu diria que. Hoje é o melhor lateral esquerdo da América do Sul, meu time.
Ô, Marconi, você calma, tá me tirando, Marconi. Você tá de brincadeira comigo, mano.
Empolgou, hashtag empolgou.
Mas, hashtag não, o campeão voltou, mesmo. Hashtag empolgou.
Não, o campeão voltou, né? Agora ninguém segura. Não, mas brincadeira, brincadeiras à parte aí, São Paulo.
Marconi, isso vai zicar São o São Paulo pro restante da temporada, hein, Marconi? Isso vai zicar.
Não pode falar isso.
Não pode.
Não pode falar isso. Quando a gente fala isso, a gente zica. Mas que bom, né? Vencemos o Corinthians, que é o maior algoz do São Paulo. O São Paulo é
pode falar, Marconi, pode falar.
Corinthians, então a gente...
Sem medo do Luan, pode provocar.
O São Paulo é o quê, Marconi? Como é que é?
O São Paulo, historicamente, é freguês do Corinthians, mas sábado nós demos uma sapatada e 3 foi pouco,
vai cagar,
eu diria. Eu não sei como que o Reinaldo não tomou amarelo, né? Porque agora não se pode mais comemorar.
É, pode comemorar. Já a gente fala sobre isso. Já o Luan e o Moisés vão falar sobre isso aqui no programa também.
Ah, mano, eu não queria falar muito sobre isso.
Mas o King Naldo, né, meteu a chapada do Nena. E aí o Cássio defendeu a outra bola, né? O Cássio que num dia era rei, no outro virou um mão de alface.
É.
Mas o São Paulo, como diria o próprio Luan aí, com a Aguirre é muito aguerrido, né? Perdendo o trocadilho. Mas o São Paulo vem muito bem, realmente é... Essa sequência de 4 jogos, eu imaginava que o São Paulo não fosse conseguir muitos pontos. Ele já conseguiu 6. Então, ele tá muito consistente. O time tá muito bem. O Aguirre realmente conseguiu dar um padrão. Time muito intenso, muito compacto.
É um time
raça.
Muito confiante, né, Marconi?
Ah, com certeza. Realmente, assim, a gente espera. Pô, o São Paulo tá bem. Vamos ver como é que vai ser após a parada da Copa. Mas voltou, parece que melhor ainda. Um time voltou. Com uma confiança lá no alto.
Sim.
O Nenê bem, o Reinaldo bem, todo mundo. O São Paulo... Fio 3 no Corinthians, sem o Everton, sem o Jusilei. Então o São Paulo tá muito bem. Assim, acertou, mas o Anderson Martins, que eu criticava no São Paulo, fez 2 boas partidas contra o Flamengo e contra o Corinthians. Foi bem nessas partidas, não só pelo gol, ele foi bem na defesa. Então, cara, o São Paulo tá muito bem mesmo, a 1 ponto do Flamengo, já começa a distanciar o Flamengo e o São Paulo dos demais. E vamos que vamos atrás do Flamengo aí, né? Já que o Flamengo é o cheirinho. Agora, do outro lado, como eu falei, precisa se preocupar aí com mais umas 2 ou 3 loss, o Osmar cai, né?
Ô, Marconi,
desse jeito aí.
São Paulo continua na cola do Flamengo aí, pode comemorar o título, viu? Que o Flamengo chega lá no final da temporada lá, derruba. Começa a cair de produção e aí já era.
Quando começou o campeonato, eu falei, não sei quem vai ser o campeão. Agora, quem não vai ser o Flamengo.
Exato.
Então, somos líderes virtuais, né?
Exatamente.
Somos virtualmente líderes, porque hora ou outra o Flamengo vai começar a cair aí, apesar que o Flamengo ganhou do Botafogo, né, amassou o Botafogo, mas...
É, mas aí também tem um parâmetro, né?
É, isso que eu ia falar agora.
Corinthians ganhou do Botafogo, mano.
Pra você ver, né, com o Cássio pegando tudo, né?
Exato.
Se não fosse o Cássio ali naquele dia.
Se não fosse o
Cássio,
eu tinha perdido o Botafogo, realmente.
Botafogo.
E aí, hoje, o dia de São Paulo foi bem calmo, né? Não tivemos muitas coisas, não tivemos atividade.
Teve atividade no CT hoje.
Teve atividade no CT, teve treino.
Pela manhã teve treino, os jogadores, os titulares que jogaram o clássico ficaram apenas no refis, né? Trabalhando ali pra recuperar o condicionamento.
Aquele trabalho
físico
de academia.
E hoje teve cara nova no tricolor hoje, hein?
Verdade. Quem apareceu por lá?
Lucão, zagueiro.
Opa!
Esteve hoje.
Grande Lucão, nossa. Lucas Anuzzi.
Esteve.
Foi...
Não.
Ah, não, Lucão, não é o nosso.
Zagueiro, Lucão zagueiro.
Ah.
É. Esteve no CT hoje, treinou lá. Massa, aí pra aliviar a torcida do São Paulo, aliviar o Marconi aí. O Lucão não faz parte do elenco do Diego Aguirre. E, inclusive, eu fico muito triste dessa notícia. Por quê? Porque se o Lucão fosse fazer parte do elenco, ele iria jogar o clássico contra o Corinthians na Arena. E aí, muito provavelmente, sim, a gente ia vencer. Mas não faz parte, pode ficar tranquilo, é a torcida do São Paulo. O Lucão vem aqui só pra se recuperar realmente. E o São Paulo vai ver o que vai fazer com ele. Certo? É que o Lucão não volta pro São Paulo.
A Lucão, saudade
arena,
do Lucão,
né? Corinthians era Corinthians com 12 e São Paulo com 10, né?
Aí você soma ali o juiz e os bandeiras, o Marconi, dá uns 15,
dá uns,
mano.
15 aí.
Ainda mais o vigia, né? Que não serve pra nada.
Exato. Não, não, Marconi. Mas... com nós na arena é contra tudo e contra todos, mano.
Ah, mas agora se continuar assim, não sei não, porque nós temos Cristiano Reinaldo.
Tira esse cara, desliga aí o Skype dele aí, Padovan.
Na infância, o Cristiano Reinaldo, ele matava galinha, então ele já é acostumado.
Lá na roça. Ô Marconi, a gente vai desligar o seu Skype aqui, tá, mano? Vale, obrigado pela participação aí, Marconi.
Ele já tá acostumado.
Obrigado pela participação, Marconi. Desliga aí o Skype.
Nossa, eu acho que no próximo clássico, se eu tiver a oportunidade de fazer essa pergunta pro Reinaldo, eu vou fazer. Reinaldo, você que matou muita galinha na infância.
O Reinaldo fez 2 gols contra o Corinthians na partida de sábado. Os únicos 2 gols na carreira dele, os caras tá querendo falar, dá licença, mano. Eu fico bravo com isso, eu vou me retirar.
Agora eu vou te falar um negócio, Marconi. Vai dizer que você nunca criticou o Reinaldo na vida.
Nunca critiquei, como eu falei, no momento, hoje... Hoje, 23 de julho, melhor lateral esquerdo da América do Sul em atividade.
Eu acho que a seleção não foi campeã do mundo porque o Tite tem o olho fechado, é teimoso e não levou o Reinaldo, né, Marconi?
Se o Reinaldo tivesse naquele lance do gol do De Bruyne, ele tinha travado o chute, não tinha feito gol mais.
E tinha feito gol no contra-ataque, entendeu? Ainda, fala aí.
Exato, um batedor de faltas, cruza bem. Não, você é louco, o primeiro gol foi um golaço, não, ele dribla o Cássio, bate, a bola volta pra ele, aí dá aquela chapada maravilhosa, a bola ainda pega na
chapada trave. Chapada do Nenê!
Chapada do Nenê, cara. King Naldo, né? É conhecido como King Naldo também.
Não, mas o Reinaldo, eu acho que você até lembra, PH, quando o Corinthians teve a possibilidade de trocar o Reinaldo com... Quem que era que ia pra Chapecoense e aí a Chape ia mandar o Reinaldo pro Corinthians? Não, perdão, o São Paulo queria o Walter e o Corinthians ia pegar o Reinaldo da Chapecoense. Isso. E eu até apoiei, lembra?
Lembro.
Não, o Corinthians, se o Reinaldo chegar ao Corinthians, ia ser uma boa, porque o Reinaldo fez uma grande temporada na Chape.
Exato.
Então o Reinaldo não é de agora. O Reinaldo é desde a temporada passada que ele foi pra Chapecoense, que ele tá jogando muita bola.
Verdade, mas aí agora ganha uma moral, 2 gols, mas como ele falou, pé no chão, eu sou lateral, não sou atacante. Meu negócio é ajudar aqui na defesa, mas sempre que eu fizer gol...
O Aguirre mostra que ele tem um elenco completamente na mão,
e
né?
E cada
coloca
vez eu falo,
o Reinaldo na ponta, o Edmar pra jogar, e aí os caras jogam do jeito...
A ordem que o Aguirre colocou ali na casa, mano. São Paulo.
O cara tá muito bem,
mano. Tá bem, ele conhece o elenco com a palma da mão dele, então... Os jogadores...
Edmar é horrível, né?
Edmar é pior, né, mano? É muito ruim o Edmar.
Ele é péssimo. Então você vê como o cara, com os desfalques, ele montou um time diferente e amassou o Corinthians. Então
amassou,
tá muito bem,
exatamente.
Cara.
Sim. Bem, quer falar mais alguma coisa do tricolor, Luanzinho, Marconi?
Não. No São Paulo é só isso.
Então beleza, só é trilha, meu querido Padova.
A gente chama bola demais do Reinaldo aqui, já tá bom, né?
É, tá, já é. Forte, Palmeiras! É, aqui vai pegar sonora.
Assim. Parece que esse maluco sente o cheiro do Palmeiras. Olha lá.
Olha aí, ó, o Vini chegou bem aí, na hora. O Vini tá aqui na nossa live. Grande Vini, aquele abraço, meu querido. Palmeiras, que aí já repercutiu um pouco do jogo, Marconi, mas eu quero ouvir das suas palavras, você não tava aqui. O que foi pra você, meu querido? Palmeiras 3, Galo 2.
Ah, foi um grande jogo de grandes vacilos, né? A começar pelo querido Juninho, né? Que o Palmeiras acho que não não se arrepende nem um pouco de ter emprestado ele pro Galo. O cara meteu aquele delivery logo no começo do jogo. Mas os gols tomados do Palmeiras também foram muito, muito vacilos, né? Meu destaque vai pro, né, até negativo. Ele venceu a partida, mas o Roger realmente ele não consegue se encontrar no Palmeiras. Sim. Ele, no segundo tempo, quando faz o 2-1, vai lá na hora e tira o Dudu. Por mais que o Dudu não estava bem no jogo, ele tinha feito uma substituição anteriormente, eu não lembro quem que ele tirou, e deixou o Dudu. E o Dudu não estava bem. Só que aí, depois que ele faz o segundo gol, ele vai lá e tira o Dudu e bota um volante. Ou seja, já querendo segurar o resultado. E aí toma o gol. Então eu acho que o Roger foi muito mal naquela substituição. Eu acho que ele está cometendo muitos erros de substituição, assim, de enxergar mesmo o que está acontecendo durante o jogo. O Palmeiras, pelo elenco que tem, poderia render muito mais. Mas, com o De Bruyne e Henrique, né? Que conseguiu fazer aquele golaço.
Quem?
De Bruyne e Henrique.
Ah, ô, Marconi, você tá deitando hoje, mano. Continua, moleque, você tá deitando.
Ele. Foi um golaço. Hoje eu vi num programa à tarde que eles estavam comparando um gol que o Zico fez. Foi bem parecido mesmo. Porque foi no canto do goleiro. Foi muito bonita a cobrança. Mas aí depois eles tomaram aquele gol. Foi um jogo meio maluco, né?
Foi.
Mas aí no final o Atlético Mineiro dá um vacilo primário. Parecia o Japão contra a Bélgica. Porque eles deixam cobrar rápido, ninguém marca e o Vitor sai e depois volta. Todo mundo errou.
O Vitor vai passar uma 49, borboleta monstra, né? Ali.
Não, foi uma falha do Vitor temerária, porque ele sai correndo, e quando ele percebe que não era pra sair, ele volta, e aí quando ele vê o Bruno Henrique cabeceando, ele já faz uma cara de desespero, tipo, não acredito. E aí era o último lance do jogo, né? Então, o Palmeiras meio que ganhou os 3 pontos ali achado, né? Até teve volume, teve chances, mas o jogo tava empatado, umas 49, você pensa, morreu, né? É só o Atlético se retrancar aqui, chutar a bola pro mato e já era.
Sim.
E não, conseguiu fazer o gol, então... Meio que salvou a pele ali do Roger, mas acho que ele foi muito mal. Na discussão do Dracena com o Ricardo Oliveira também, não tem pra que aquilo. Eu até que não achei falta, mas não vejo pra que ficar se xingando e tudo mais.
Logo.
Agora, outro ponto também é aquilo, né? Que o futebol tá ficando chato aqui no Brasil. Ninguém pode comemorar mais. É uma piada que o árbitro fez lá, de dar amarelo pro Moisés e pro Luan. Mas o do Luan foi mais ridículo ainda. Acho que o do Luan foi pra compensar o que ele já tinha feito e errado em dar o cartão amarelo pro Moisés. Ah, o Moisés demorou, tempo excessivo ele colocou na súmula. Meu, chegava lá, ia lá cobrar o Moisés tava lá com a câmera. Moisés, vamos que o jogo tem que continuar. Sabe, bom senso, vai lá, conversa com o cara. Se você continuar, eu vou te dar amarelo. O cara volta. Aí não, como ele deu amarelo, depois ele quis dar amarelo pro Luan, sabe-se lá por quê. Porque o Luan nem olha pra torcida, não faz nada. Não, já tivemos o episódio do Lucas Lima, ele só faz uma dancinha ali rapidinho, volta, e o cara toma amarelo. Então daqui a pouco a gente vai ter que fazer um gol e pedir desculpa, né? O cara fazer um gol, vai lá correr lá no juiz. Ô juiz, desculpa aí que eu fiz o gol, cara. Pô, desculpa, porque o futebol tá ficando chato, né? O cara não pode mais comemorar e tomar amarelo. Mas eu achei um bom jogo, mas o Atlético Mineiro vai penar nesse campeonato aí pós-Copa, viu? Muitos desfalques, o Xará até que jogou bem, fez um belo gol. Mas acho que precisa de peças ainda o Atlético Mineiro. Perdeu o zagueiro Bremer. Não tá muito consistente aí nesse time do Galo, o Thiago Largue lá. Vamos ver se ele vai ter a paciência do presidente, que aliás é outro meio maluco, né? Ele vai pras redes sociais todo jogo xingar, reclamar da arbitragem, reclamar de certas coisas, sempre nas redes sociais. Parece até um jogador ou um torcedor, né? Ele como presidente, acho que não deveria se expressar dessa forma, né? Acho que isso acaba sendo prejudicial ao time dele. Mas, 3 pontos pro Verdão, vida que segue aí pro Roger Machado, vamos ver os próximos jogos.
Boa. Vamos por partes, vamos lá dos gols, vamos analisar os 5 gols. Palmeiras abre o placar num presente do Juninho aos 3 minutos. Depois acontece a mesma síndrome que o Palmeiras tem vindo das últimas rodadas até no antes do Copa. O Palmeiras não consegue matar o jogo. Dudu teve a oportunidade, errou um gol na cara por tentar fazer a cobertura em vez de bater direto. Aí tivemos algumas outras, o Galo vai lá, chega em um presente, mais uma vacilada da defesa, o Galo vai lá e empata. Passa-se um tempo, o Bruno Henrique iluminado, acerta aquele gol de falta, 2-1. Roger tranca o time assim que o Bruno Henrique faz o gol. Alguns tempos depois, Palmeiras não consegue segurar o jogo de novo, 2-2. Se o jogo tivesse acabado 2-2, com certeza o nosso discurso ia ser esse, Palmeiras não consegue segurar o jogo de novo. Mas aí, a defesa do Galo deu uma vacilada, o Bruno Henrique iluminado novamente, foi lá, fez o terceiro e aí varreu a sujeira para debaixo do tapete. Mas o Palmeiras, se continuar com essa postura de não conseguir segurar o resultado, não vai muito longe. Tá difícil pro Verdão, né não, mano?
Tá difícil, mas eu acho que ontem até teve uma evolução do Palmeiras em relação a isso, sabe? Mas é o estilo do Roger também, o Roger sempre foi assim, não dá pra gente ficar também criticando muito o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Mas é o que a gente vem falando já nos outros programas, o Palmeiras precisa ter uma postura um pouco diferente, né? De parar de se defender tanto. Mas eu acho que isso é mais com o tempo, aos poucos o Palmeiras vai pegando mais confiança, vai vencer o Atlético, aí vai embarcar para uma outra sequência. É aos poucos, né? Acho que aos poucos o Palmeiras vai adquirindo uma confiança, vai mudando o seu estilo de jogo, porque peça o Palmeiras tem.
Lógico.
Peça para fazer jogo ofensivo, para fazer grandes jogos, para vencer adversários com facilidade, o Palmeiras sempre sobe.
Com certeza. Galera do Insta, eu tô com material aqui no celular que eu tenho que mostrar, cara, até porque eu não tive todo o trabalho só para me aparecer. Já a gente volta com a live. Pra você que nos ouve em Rádio Esporte Clube, eu vou mostrar um pouquinho no material que eu fiz ontem na Zona Mista. Até porque tem muita coisa legal. Então, vamos ouvir primeiramente o Moisés, que falou do jogo e também falou do cartão dele.
Meus pais, meus filhos estavam atrás do gol. Primeiro eu dei uma cambalhota para meus filhos, que eu tinha prometido que faria isso. Depois peguei a câmera do César Greco, que eu tenho essa comemoração com a torcida de fincar o cajado ali, né? Fiz isso e quando voltei o árbitro já estava me cheirando para dar um amarelo. Cara, é vergonhoso uma situação dessa. No jogo passado já deram um cartão pro Lucas por comemorar. No jogo era torcida única, né? E ele tem que comemorar em algum lugar. Se ele não puder fazer nada, é melhor nem fazer o gol. E hoje de novo, segundo jogo seguido, é um cartão amarelo que pode falar que não atrapalha, não fez diferença, mas aqui se eu tomo mais dois, eu tô suspenso no jogo. Então isso prejudica bastante.
Moisés, se você acha que vai chegar um ponto do jogador ter que pedir desculpa para comemorar o gol?
Eu já tinha pensado que se eu fizesse o segundo, eu ia fazer isso. Talvez ele ia me expulsar, porque eu ia pedir desculpa pelo gol. Não ia comemorar nem nada. Então foi até bom que eu não fiz, que talvez eu seria expulso.
O próprio Moisés falou, cogitou a hipótese de se fizesse outra ia pedir desculpa pro juizão.
Mas aí até ele sabe, né, que ele ia ser expulso.
Sim.
E com razão também, né, ele ia ironizar o juiz, ele ia ironizar, tipo, a autoridade maior do jogo. Por mais que o juiz tenha errado, é o que eu falei, a arbitragem não foi ruim, foi uma arbitragem boa, que talvez tenha pecado nesses pontos. Mas acho que isso é mais por recomendação de fora, de alguém maior, do que do próprio árbitro.
Isso que a gente debateu muito na transmissão ontem também. É recomendação, acho que da escola de árbitros da CBF.
Porque o árbitro em si fez uma boa partida, não fez uma partida ruim. É o que a gente tá falando. É uma recomendação de alguém que tem uma autoridade maior que ele. Então, acho que o menos culpado nessa história é o árbitro. A gente tem que criticar a escola de arbitragem brasileira.
Sim.
Quem comanda tudo isso? Porque são esses os responsáveis por isso. Pelo jogador não poder comemorar, pelo jogador não poder falar nada, pelo jogador simplesmente se entrar em campo tomar cartão. Mas o maior culpado é quem é responsável por isso, não é o árbitro.
É verdade. Entendeu? Difícil, né, Marconi?
É complicado, mas bem citado aí pelo Luan, que isso deve ser uma recomendação de fora, inclusive. Eu vi no bate-bola da ESPN o Salvo comentando a respeito de que poderia sim ser uma recomendação da comissão de arbitragem para amarelar esses caras que demoram a comemoração ou que vai comemorar com a torcida, enfim. E que ele até comentou, se fosse um árbitro bem mais cascudo, aqueles árbitros bem mais tipo Daronco, um dos maiores do Brasil, ele não daria, porque ele não seria chamado a atenção. Um árbitro mais menos conhecido, ele fica mais acuado e segue a risca o que foi recomendado. Aí ele até comentou que o Péricles, né, já tem um tamanho maior. Ele falou, discordo, porque ele poderia não ter dado. Porque se a federação cobrasse ele ia falar, poxa, né? Tipo, e aí não ia dar aquela coisa, porque o Marco Novato, ele vai seguir tudo que a federação falar. Foi isso que o Salvio comentou, assim, pelo tamanho dele, eu acho que ele errou. Só que se fosse um árbitro que fosse novato, eu não diria que ele errou por conta da recomendação que está sendo essa, né? que é bem citado pelo Luan, que ele apitou bem. O erro só foi esse. Sim. E também, ô, PH, te dar os parabéns aí. Eu não vi que. Não sabia que tinha sido você que tinha feito a pergunta. Pois é isso.
Valeu.
Parabéns, cara, porque eu já tinha ouvido, eu ouvi, no, me passaram aqui num grupo de WhatsApp que o Moisés tinha dado essa resposta. Mas não sabia que o brilhante repórter era Pedro Henrique Andrade. Não sabia.
Ah, eu fiz uma outra aqui do Luan que repercutiu até no Globo Esporte, pai. Globo
você
Esporte,
é demais, cara,
no.
É mito.
Eu vou soltar ela agora aqui do Luan, que o Luan falou um monte, viu? Ficou bravo.
Ah, vou falar de novo.
O Luan ficou bravo, hein? Não você, Luan, seu xará mineirinho do cabelo maluquinho.
Ah, tá.
Vamos ouvir o Luan.
Famoso palhada.
Você vai ter que pedir desculpa pra todo mundo pra comemorar?
Não, acho que fica chato. Vai chegar um tempo que a gente não pode nem fazer gol mais. Acho que o futebol vai ter que só quem tocar mais a bola pra ganhar a partida, né? Porque fica muito chato. Quem faz o gol vai comemorar e o juiz quer dar cartão. Acho que não tem nada a ver isso aí. Vocês estão ficando chato. Daqui a pouco eles colocam vídeo igual foi na Copa do Mundo e a polêmica continua. Então não vai adiantar nada. Tem que voltar às essências, à raiz e deixar o bicho pegar durante a partida, o jogo continuar mais em pé. Então acho que falta mais coerência dos árbitros, principalmente quando vai jogar, quando vai apitar jogo dentro da casa do adversário local. Eles começam a marcar umas faltas que não tem nada a ver.
Você ficou chateado?
É isso aí, rapaz. Passou, tava ao vivaço no troca de passes.
Pistola.
Ele respondeu a minha pergunta, pistolaço, Marconi.
É, mas é verdade, cara. Isso aí que eu concordo com ele, concordo com o Moisés. Parabéns de novo ao grande repórter aí, mas é muito chato essa recomendação aí. É igual aquele, quando estão por esses estádios, já tem alguns anos já. Que quando o cara sobe a escadinha e abraça a torcida, também toma madeira. Pô, tão legal, mano. Depois desses estádios novos sem alambrado, é tão bacana o cara ir lá pra galera e tal. Você vê isso na Premier League, você vê isso lá na Europa e aqui no Brasil, ah, foi amarelo. Ah, não sei o que lá, amarelo. Eu já, o da tirar a camisa já tá bom. O cara já não tem que tirar a camisa, porque aí tudo bem, que tem patrocínio. Mas fora isso, se o cara não demorar, se o cara não ofender, meu, pode comemorar agora é demais, né?
Isso é verdade, tem que comemorar. Bem, rápida pausa do futebol brasileiro, vamos falar um pouquinho de futebol europeu. Sobe a trilha, meu querido Padovan, que o tempo urge. É bomba, é bomba, é bomba, e bomba é com ele, Luan Quinello.
Pois é, estava eu aqui mexendo no meu Instagram e vi uma notícia aqui que, de acordo com o jornal português A Bola, o Paulo Henrique Ganso já está em Portugal, estava em Portugal há 2 horas atrás, realizando exames médicos no Sporting.
Olha aí.
Ele que publicou foto em Portugal com seu empresário. E segundo o jornal português A Bola, que é um jornal aí renomado lá em Portugal, ele já realizou exames médicos no Sporting e falta pouco então para um anúncio do Paulo Henrique Ganso no novo clube europeu, PH.
Ganso no Sporting, Marconi.
É para substituir o Brian Ruiz, né?
É. Exato. Engraçado, né?
Semelhante. Tem que tomar cuidado. Ah, vai, é uma boa pra ele, né? Já que ele tá um bom tempo aí sem jogar, ele precisa estar atuando. Futebol português é mais fraco do que o futebol espanhol. Sevilha, aí fica ali no G4, ainda o Sport, claro, fica entre os três de Portugal, mas a Liga Portuguesa é muito mais fraca. Mas esse cara precisa estar atuando. Então eu acho uma boa pra ele, sim. Só tem que tomar cuidado pra não apanhar, né? Depois daquilo que fizeram lá na torcida do Sport, lá invadiram o vestiário, sair do Sport. E agora o Ganso tá chegando lá, mas tomara que dê certo, né? Tomara, acho que tem tudo pra retomar a carreira aí. Qualidade o Ganso tem, né? Eu só acho que ele é um jogador da década de 70.
O Ganso
tudo bem que quem corre é a bola, mas eu acho que ele dorme muito. Acho que no futebol brasileiro ou pro português, ele vai muito bem.
Vai,
realmente. Mas, por exemplo, você colocar o Ganso na Premier League é um jogador a menos, né? Com todo respeito.
É pra pegar confiança.
Até porque o Ganso não tem o estilo de jogo da Premier League, né? É como você falou,
exato.
O Ganso, ele é um cara que faz a bola correr. Premier League é o cara que tem que correr, entendeu? É diferente.
Isso. Ele é um meia clássico, né?
Ele é.
É, e rapaz...
Ele nasceu na época errada, ele tinha que ter jogado junto com o Gerson, o Rivelino...
Exato. Mas joga... Se o Ganso quiser jogar a bola, joga muito, mano.
Verdade. Se o Ganso jogar aquilo que ele jogou no Santos de novo, o Sport tem essa oportunidade. Bem, vamos de mais notícias.
Joga nunca mais, hein?
Rapaz, o menino lá do Juventude, Alex Telles, gauchinho, voando na Europa, alvo de gigante europeu?
Pois é, o Real Madrid, que teme perder o Marcelo futuramente, até agora, já está atrás do Alex Telles, ele que joga no Porto. Por enquanto, nada de oficial, o Real Madrid não confirma nem o interesse, nem fez proposta. A multa do Alex Telles com o Porto é de 40 milhões de euros, então para o Real Madrid é tranquilo pagar. E o Alex Telles, que vem fazendo bons jogos pelo Porto, vem fazendo boas temporadas pelo Porto, é uma boa para o Real, que tem Marcelo, hoje a lateral esquerda do Real Madrid é formada por Marcelo, Theo Hernandes, e tem o Nacho também, que faz papel de zagueiro na lateral esquerda. Porém, Nacho não agrada, ele como zagueiro agrada mais ao Lopetegui, como agradava ao Zidane, e o Theo Hernandes não agradou no Real Madrid. Teve pouquíssimas oportunidades, ao meu ver é uma injustiça com o Theo, que é um grande jogador, na minha opinião.
Ele é irmão do Lucas Hernandes, né?
Ele é irmão do Lucas Hernandes.
Outro dia, exato. Eu não sabia, fui pesquisar.
Ele é irmão do Lucas Hernandes, que joga no Atlético. E o Theo é bom jogador, cara. Eu gosto muito dele. Mas entre Theo Hernandes e Alex Telles, eu acho que o Alex Telles já me provou mais que pode ser um lateral do Real Madrid do que o próprio Theo.
Sim.
Então o Real Madrid já começa a procurar interessados no Theo Hernandes, porque devem fazer uma investida no Alex Telles, PH.
E aí? Eu soltei a bomba que o Marcelo pode estar acordando com a Juventus, hein? Ou com outros clubes, e pelo visto o Real já está em ação com o Alex Telles, Marconi.
É, o Alex Telles já está um bom tempo na Europa, né? Como o Luan citou, ele está fazendo boas temporadas no Porto, é um bom jogador. Ele despontou aqui no Campeonato Brasileiro pelo Grêmio, né? Fez um Campeonato Brasileiro muito bom, foi vendido ao Galatasaray. Depois de lá ele foi para Inter de Milão, cara. Ele já jogou no futebol da Itália. Eu lembro muito bem que um dia eu vi um clássico de Inter de Milão contra Juventus, Alex Telles de um lado, Alexandre do outro.
É,
foi muito interessante, que aí o narrador comentou, olha, pode ser o futuro da lateral da seleção brasileira, que a sucessão meio que natural é o Alexandre, vai, hoje em dia.
Sim.
Que é um dos melhores aí, que até o Tite chegou a convocar. E aí
muito o Felipe
era
Luiz,
um contra,
né?
O outro, ele tava muito bem, só que aí depois ele começou a cair de rendimento e foi pro Porto. Acho uma boa, acho que ele é muito bom jogador, mas tá muito longe do Marcelo também, viu?
Tá.
Acho
que anos luz.
Se eu sou o Real Madrid, porque o Real Madrid... eu não torço pro Real Madrid, mas o Real Madrid é o maior time do mundo. Isso é, não tem como falar.
Igual do Marconi. Marconi é o cara mais da hora desse programa, maior, mano.
Rapaz.
Não,
vai falar do Real, o Luan fica emocionado.
Torço, não é um time, não é de minha preferência. Eu torço geralmente contra o Real Madrid. Porém, o Real Madrid é o maior time do mundo. Então, dificilmente, quando o Real Madrid faz uma oferta pra algum jogador, esse jogador não fica atiçado pra ir.
É, tipo, só, então, um piloto assim, de Fórmula 1, opinião, uma proposta com a Ferrari.
Se o Real Madrid vira perder o Marcelo, eu iria no Alaba, cara. Tipo, eu sou o Real Madrid, eu sou o maior time do mundo, eu vou no melhor do mundo. Então o Alex Telles, ele é bom, mas ele tá muito longe do Marcelo.
Tá muito
ele
longe.
Ele é no Alexandre, eu iria no, por exemplo, o Marcelo é o melhor do mundo. Se eu perco o melhor do mundo, eu vou no segundo, vou no terceiro, eu vou no... Eu sou o Real Madrid, eu vou no o próximo, mais melhor, perto do Marcelo. Então o Alex Telles é bom jogador. Só que eu não acho que ele é jogador pra ser titular do Real Madrid.
É o Galácticos.
Eu concordo com o Marconi. Eu acho o Alex Telles uma boa peça se o Marcelo permanecer. Pô, sim. Você tem o Alex Telles pro banco, exato, do Marcelo, é sensacional. Agora, você perde um Cristiano Ronaldo, você corre o risco de perder um Benzema, você corre o risco de perder o Bale. Aí você perde o Marcelo, e aí você traz Alex Telles, Vinícius Júnior. Aí trouxe um goleiro agora, que é Zulinho o nome dele?
Rodrigo.
Nome do... Não, o Rodrigo vem só pra temporada que vem, sim, mas... Querendo ou não, o Real Madrid tá passando por um processo de reformulação interessante, mas para daqui 2, 3, 4 anos. Porque o Alex Telles, ao meu ver, pode estar no nível do Marcelo só nesse tempo. Porque agora, hoje, isso, o Marcelo exatamente. É o melhor lateral esquerdo do mundo e concordo com o Marconi. O Alaba é o segundo melhor. Eu concordo também com o Marconi no ponto de, você vai perder o Marcelo, você vai atrás de alguém que esteja à altura. Não dá para trazer o Alaba? Vai atrás de outros. Tem outros laterais esquerdos de alto nível. Na Espanha mesmo, você acha. Mas o processo que o Real Madrid está passando está impressionando, inclusive, a imprensa espanhola. Ninguém esperava que o Real Madrid fosse se reformular desse jeito, trazendo jogadores muito novos. Trouxe o Odriozola também, que é um baita de um lateral, mas também é muito novo. Então...
E vai ser reserva do Carvajal, né? Também ser, não chega ser, pra ser titular.
Vai ser reserva do Carvajal. É bom de bola o Edriozola? Muito bom jogador. Mas vai ser reserva do Carvajal. Porque o Carvajal, querendo ou não, é um cara muito mais experiente. Menos técnico, é verdade. Mas ele é um cara muito mais experiente. Já foi campeão de liga com o Real, campeão espanhol com o Real. Então tem uma rodagem a mais. O Real Madrid preocupa seu torcedor com, essa, com essas reformulações. E mais um jovem na mira do Real Madrid. O volante meia armador ali, o Pulisic, que joga no, no Borussia Dortmund, tá na mira do Real Madrid. O Real Madrid que concorre com Liverpool e Chelsea pela contratação do, do americano. Bom jogador, mas é aquilo, para ser reserva também. Até agora eu não vi o Real Madrid trazer uma peça de reposição pro Cristiano Ronaldo e nenhum cara que vai chegar ali para brigar. Tá querendo o Hazard, tá insistindo no Hazard, ao meu ver, um erro. Não é, é o cara.
Investir no Hazard é um erro mesmo.
Investir no Hazard é um erro. Porque, na minha opinião, não é um jogador decisivo. Mas. Esperar pra ver. É uma informação aqui que o Malcom hoje também foi confirmado. Sim, como reforço da Roma. Da como Roma, falei, né? O Malcom parecia garota de. Né? Não vou nem terminar a frase. Porque nessa, tempo, nessa janela de transferência aí foi complicado, hein? Oi.
Pingou aqui no meu aplicativo aqui agora que tem um imbróglio. Diz que é por conta de um interesse do Barcelona. A Roma, o Bordeaux segurou. O Malcom já estava fechado, já estava certo, anunciado pela Roma. Mas acabou de sair aqui, pipocou agora a notícia aqui que, de acordo com o interesse do Barcelona.
Viu, a Varsa não é só no Corinthians, não.
Ah, rapaz, o Barcelona quer, então não vou vender pra Roma, não. Vou vender pro Barcelona.
Mas é porque o Bordeaux deixou bem claro que quer dinheiro, né? Ele não quer saber do futuro do Malcom. Ele quer dinheiro.
Isso, então, mas é que parece que a proposta do Barcelona seria maior. Acabou de aparecer aqui no aplicativo OneFootball. O que que
é?
Então, por oferta de Barcelona, Bordeaux impede ida de Malcom a Roma.
É uma notícia que não tem nenhuma hora direito, ó.
Não tem, foi agora.
Saiu agora.
Saiu agora, ó. O Barcelona...
Saiu agora.
O a Roma ofereceu 35 milhões pro Bordeaux. E... O Barcelona não tá falando aqui o valor, não. Mas parece que o Barcelona
atravessou
muito mais.
Na casa de 41. Tá dizendo aqui na casa de 41 milhões é do Barcelona.
É, e seria interessante pro Bordeaux e pro Malcom, né? Querendo ou não, vai pra um time muito maior, com muito mais tradição, e o Bordeaux vai ganhar mais também.
Exatamente. Bem, vamos subir a trilha, já coloca do Corinthians, que eu quero ouvir esse desabafo aí do Luan. Luan Quinello, o microfone é seu, se consagra.
Não, não é nada demais não, tá? É só uma conversa aqui com o Andrés, que hoje o Andrés ironizou, né? A torcida do Corinthians... tirou sarro com o torcedor, falou que talvez o Corinthians vai ter que jogar o restante da temporada com o time sub-20 porque vai vender. Então, eu queria
não é a primeira vez
deixar
que ele
claro para o senhor André Sanches que o Corinthians hoje, ele é da torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians manda no time, comanda o time. Se o time existe é porque tem a torcida do Corinthians. Então, senhor, respeite. Senhor, respeite a torcida do Corinthians, porque o senhor vendeu o Rodriguinho, o senhor vendeu o Malcom, vendeu o Carilli. Quem mais saiu?
Saiu o Casim, saiu o Juninho Capixaba.
Mas aí... E o senhor tá tirando sarro. Você falou que não iria vender Rodriguinho, vendeu o Rodriguinho.
Por 6 milhões, detalhe.
Falou que ia trazer jogadores, cadê? Quem tá chegando? A gente não tá vendo ninguém chegar. Trouxe até agora o Jonatas, que é muito bom jogador, trouxe o Danilo Avelar, que é bom jogador. Mas cadê o restante? Entendeu? Então, André Santos, eu queria colocar o senhor no seu lugar, o senhor respeite a torcida do Corinthians, porque a torcida do Corinthians hoje é o maior patrimônio do clube, é o que move esse time, porque se não fosse a torcida do Corinthians, tava muito pior. Então, o senhor André Santos, respeite, porque se você tá aí, é por conta da torcida do Corinthians, porque nós, se você tá aí hoje, é porque a gente deixa. Porque se a gente quiser tirar você, a gente tira. Então, o senhor se põe no seu devido lugar e respeite o time do Corinthians, respeite a instituição que o senhor trabalha, que o senhor representa.
Só. Então é isso, meus queridos amigos.
Tem mais tempo? Valeu, Padovan.
Então é isso, meus queridos amigos. Marconi, Luan Quinello, muito obrigado pela participação. Igones, obrigado pela visita. Padovan, obrigado pela parceria de sempre. É isso, meus queridos amigos. Nos acompanhe nas redes sociais, principalmente Instagram, @papo_arquibancada, e também lá no nosso novo canal no YouTube. Rapaz, só acessar lá, procurar Papo de Arquibancada TV. É isso, meus queridos amigos. Um forte abraço.
Daqui a pouco eu tô lá, hein? Vocês acompanham aí, Vini, me acompanha lá, cachorro.
Um muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam na Rádio Mais Amiga do Brasil, na Rádio Que Toca Esportes. Muito
obrigado, Vini, lá, me elogiando lá.
Ó, boa. 7h30 aqui na REC tem transmissão Internacional e Atlético Paranaense com Piero Fiorelli e Bruno Gonçalves. É isso, um forte abraço e eu fui!